Paraná em Rede está de volta.
A produção de tabaco no sul do Brasil deve ter a menor safra dos últimos anos. O motivo é o clima. Este é o assunto no Sul em Destaque de hoje com Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
Produção de tabaco do sul do Brasil deve ter a menor safra dos últimos anos. Nos três estados, a estimativa é que a produção seja cerca de 15% menor do que a do ano passado. Precipitações em grande número em outubro de 2019 e, a partir de novembro, escassez de chuva. Esses foram problemas para as lavouras de tabaco da região sul do Brasil. Só no Rio Grande do Sul, o cenário pode fazer com que a colheita seja até 25% menor em comparação com a safra de 2018 e 2019. Isso acontece devido às condições climáticas, principalmente por causa da estiagem, como explica o presidente da Associação de Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, Benício Albano Werner.
No Rio Grande do Sul, os que plantaram cedo tiveram uma queda do clima em virtude do excesso de chuva. E os que têm mais tardio, onde já pega uma região mais alta, e aí já incluindo também a região sul do Rio Grande do Sul, ali nós estamos tendo uma estiagem muito prolongada. O Rio Grande do Sul vai ter uma quebra no mínimo de 25% para cima. Não se descarta que seja até mais do que 30% de produção. E o que mais vai ser um prejuízo também, principalmente agora, pela estiagem e o sol quente, o produtor vai ter um prejuízo muito grande também na questão de qualidade.
Os estados do sul do Brasil são responsáveis por cerca de 96,7% da produção de tabaco do Brasil. Estima-se que a produção nacional de tabaco da próxima safra será de cerca de 668 mil toneladas, sendo que desse total, mais de 646 mil toneladas serão do sul do Brasil. O presidente da AFUBRA fala sobre os números da última safra.
Nós, na safra 2018-2019, foi produzido nos três estados 664.355 toneladas. Disso daí, o Rio Grande do Sul participou com 320.788 toneladas, ou seja, 48%. Santa Catarina, com 214.598, ou seja, 32%. E o Paraná, 128.969, com 20%. Então, essa era a distribuição. Então, o que vai acontecer? Principalmente, a queda vai ser no Rio Grande do Sul. Provavelmente, em vez de 269.715 no Rio Grande do Sul, nós devemos cair aí para 250 mil toneladas em números redondos.
Porém, em Santa Catarina e no Paraná, o cenário é melhor. A previsão para o estado catarinense também é de redução da produção de tabaco, mas menor, ficando entre 7% a 10%. Já o Paraná vai ter um aumento de 6% em sua produção. A colheita nos três estados já está em andamento, sendo que em algumas regiões do Rio Grande do Sul ela já está concluída. O presidente Benício faz um panorama dos três estados.
No Rio Grande do Sul, podemos dizer que basicamente as regiões mais tradicionais do tabaco, o fumo está totalmente colhido, que seria a região do Vale do Rio Pardo e a zona baixa também do Alto Jacuí. E aí, então, a parte serrana, ela ainda deve permanecer ali ainda para ser colhido em torno de 30%. A região sul, que é a região mais tardia, ela deve ainda ter em torno de 40% a ser colhido. Em Santa Catarina, nós temos o Vale do Itajaí, que deve já estar com 75% colhido ou mais. A região do litoral catarinense está tudo praticamente está 100% colhido. Planalto Norte, ele também é uma região mais tardia, ele talvez esteja aqui lá em 55%, 60%, como também 60% está o centro-sul do Paraná. Nós temos a região do Berle, esse também está, digamos assim, 60% colhido, mas esse ali, em questão de duas semanas, vai ser colhido rapidamente.
Devido à menor produção produção do Rio Grande do Sul, a expectativa é que o preço dessa safra de tabaco também seja afetado, como explica o presidente da FUBRA.
De modo geral, o que a gente pode dizer, excluindo quem teve problema de qualidade, com toda certeza as demais regiões vai ter uma melhora sensível, pelo menos é isso que a gente tem essa perspectiva na comercialização desta safra.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
Há 12 anos, estudos já apontavam que por volta de 2020 as temperaturas na Austrália iriam atingir patamares recordes e alongariam o período natural do fogo na região. Só que de lá para cá, pouco foi feito em escala global para frear o avanço do aquecimento global e diminuir os impactos no planeta. É o que diz o professor Eduardo Salamone na coluna Preserve o Meio Ambiente.
Preserve Meio Ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e hoje analiso os incêndios florestais na Austrália. A Austrália sofreu uma catástrofe ambiental de nível mundial. Em 3 meses, os incêndios queimaram quase 10 milhões de hectares de mata. 26 pessoas morreram. Cerca de 1.400 residências foram consumidas e mais de 1 bilhão de animais foram mortos, além da destruição dos micro-organismos do solo e da mata e, lógico, da perda de cursos de água muito importantes. É fato que nesta época do ano, a Austrália registra historicamente incêndios de grandes proporções. É uma questão sazonal de ciclo climático. Então, não é uma novidade que haja incêndios naquele país. É quase que natural. Um ciclo de estiagem mais agressivo e logo começa a temporada de incêndios. É por isso que o Corpo de Bombeiros local é um dos melhores e mais preparados do mundo. O que é novo é a proporção do incêndio desse ano. Além do imenso impacto ambiental, estes incêndios, dolorosamente, estão nos dando informações importantes a respeito da situação ambiental que o mundo está vivendo neste início do século XXI. Vale analisar as prováveis causas dessa catástrofe. A primeira delas está em escala mundial e se trata da alteração climática pela qual o nosso planeta está passando nesse momento geológico. A tragédia australiana tem relação com o agravamento da estiagem que assola o país, já desde meados de 2019. Mas os climatologistas já alertavam sobre o risco dessa devastação desde uma década atrás. Naquela época, o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, era categórico sobre o impacto do aquecimento global em relação ao fogo e dizia que, abre aspas, existia certeza de que ondas de calor e incêndios iriam aumentar em intensidade e frequência. Fecha aspas. Os últimos dados mostraram que 2019 foi o ano mais quente e seco já registrado na Austrália. Essas condições foram provocadas pelo aquecimento global e por um fenômeno climático chamado dipolo do Oceano Índico, que consiste num raro aquecimento estratosférico. Mas essa situação havia sido prevista já em 2008, isso mesmo, 2008. Relatórios meteorológicos previam, abre aspas, que a estação do fogo vai se iniciar antes, terminar um pouco depois e será mais intensa. O efeito crescerá com o tempo, mas deverá ser diretamente observável por volta de 2020, fecha aspas. Novamente, repito que isso é um relatório de 2008. A maior lição que poderemos aprender nesse caso é que essas catástrofes poderão ocorrer com mais frequência, com maior ou menor intensidade, a depender das características locais. A preparação para esse tipo de fenômeno, tanto na Austrália quanto em vários cantos do planeta, não depende unicamente da reunião de equipamentos de alta tecnologia e de pessoal bem preparado no combate a incêndios. Também depende em grande parte de haver um preparo adicional para um enfrentamento do problema das mudanças climáticas mundiais. Fazendo uma projeção para o Brasil, a pergunta é: como nós estamos nos preparando para os fenômenos climáticos intensos e até violentos provocados pelas mudanças globais do clima? Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna.
Preserve meio ambiente.
A Lênia Luz nos ensina na coluna Vamos Empreender de hoje como investir seu tempo e dinheiro naquilo que realmente gosta e ser reconhecido pelo que você ama fazer.
Vamos Empreender.
Conheço pessoas que viveram com dificuldades financeiras e hoje vivem vidas milionárias. Conheço pessoas que recusaram propostas milionárias de investidores pelas suas empresas e hoje vivem com dificuldade. Conheço pessoas que focam seus esforços em ter a melhor vida que podem, trabalhando o mínimo possível. Conheço pessoas que têm um senso, uma necessidade de autorrealização tão intensa que se dedicam muito além da média aos seus trabalhos. Conheço muitas pessoas. Conhecê-las me fez aprender mais a meu respeito e isso tem impacto direto no meu empreender. Enquanto refletia sobre quem eu conheço, lembrei de uma empreendedora que atendi em uma de minhas mentorias. Regina era empregada doméstica, moradora de uma favela na zona sul do Rio de Janeiro, e se incomodava com o desperdício de alimentos quando cozinhava. Estimulada pela dona da casa em que trabalhava, fez cursos e criou a iniciativa Favela Orgânica. A apresentou numa rodada para investidores e, atenção ao momento em que saímos do óbvio, teve seu projeto recusado. Convicta da sua ideia, com um investimento de R$ 140,00, abriu seu primeiro curso para donas de casa na comunidade onde mora até hoje. Progrediu no seu negócio, ganhou prêmios internacionais, unindo economia doméstica e comida de qualidade para a família. E ainda colaborou com o meio ambiente. Ações que muitas grandes empresas não conseguem estabelecer. Diante dessa história, quero deixar a seguinte dica: dedique seu tempo e sua energia no que realmente gosta de fazer e faça acontecer. E assim será reconhecida pelo que realmente é. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. As informações do estado ao longo da nossa programação e também amanhã aqui no Paraná em Rede. Um abraço para você!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.